Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Diário da Crise. Hoje, dia 5 de 8 de 2022, 19 horas e 29 minutos. Hoje a gente começou um pouquinho mais tarde. É uma semana longa, bastante coisa. Estou aqui com vocês e a gente vai dando boa noite aí, pessoal, enquanto o pessoal está chegando. Fazer uma análise hoje da questão da Petrobras. Falar também um pouco das notícias da semana, né, Bicário? Focando também a questão da Petrobras. Essa coisa do manifesto. Essa questão da burguesia brasileira que a gente sempre tem que deixar claro aqui os mecanismos. Ó, a Ana chegou. Boa noite a todos. Ó, a Ana foi a primeira a chegar. Boa noite, Ana. Um abraço. Bem-vindo aí. Grande Leymar. Grande abraço, Leymar. Mandando um boa noite para mim e para o Bicário. Ah, o Cláudio está sempre aqui com a gente de Sergipe. Um abração, Cláudio. O Manuel de Ribeirão Preto está na área. O pessoal está chegando. O Edalves dando boa noite com a cervejinha. Pô, Edalves, aí você me deixa. Você me deixa com a boca seca aqui, Edalves. Um abração aí. O Edalves deve estar tomando a cervejinha dele lá no Pedra do Sal. O Julinho Besso aqui de Brasília, que está sempre aqui com a gente também. Está sempre na área. O Tão Coelho, um grande abraço, boa noite. O Paulo Alves Júnior, dando boa noite aqui, direto de Salvador. Um abraço conterrâneo, A Tony Bassi está sempre aqui com a gente também, dando uma boa noite para mim e para o Bicalho. A Salete também. A Salete não apareceu na última sexta, mas está na área já, né? Um abraço, Salete. Eliane Alves também está dando boa noite. Neves, desculpa, Eliane. O Márcio Sobral. Hoje tem 12 dupla, é isso. Eu saí do canal do André Roncalha há 20 minutos atrás, Bicalho, e estou aqui seguindo um tema. Vocês vão ter que ter. Hoje vamos aguentar a dose dupla do Dudu. Espero que esteja bem temperado o negócio, a dose dupla. O Renato aí está sempre com a gente lá de Itabuna. O Mário Luiz também dando boa noite. O pessoal está chegando, sexta-feira, 19 horas e 31 minutos. A Neraci Miranda também dando boa noite aqui para a gente, que entrou no via Facebook. O pessoal está chegando. O Orion, né? Tá aqui também na área. O Eduardo Toledo, direto do Rio. O pessoal está chegando. A Salete mandou um abraço. Então, vamos começar, né, Bicalho? Vamos começar. Hoje eu vou tentar, mas é difícil às vezes, né? Eu não consigo, mas vou tentar fazer um diário hoje mais curto, tá, pessoal? De uns 35, 40 minutos. Vamos ver se eu consigo, mas vamos lá. O Bicalho, vocês precisavam ver a cara do Bicalho no estúdio quando eu falei que ia terminar em 30, 40 minutos me zoando, assim. É impressionante, pessoal. Mas vamos lá. O tema hoje, né? E o tema sério, é o desmanche que está acontecendo na Petrobras. E ele fica expresso na distribuição de dividendos. Mas eu queria que, antes da gente começar a falar o que é esse desmanche, o que é a Petrobras, eu acho importante colocar o que está acontecendo na Petrobras como uma expressão, como um exemplo, como um caso, que não é de sucesso, só para a burguesia, uma situação que está acontecendo nas mais diversas áreas hoje no Brasil. Que é o que? O butim, o saque. E mais, nesse momento há uma aceleração do butim. E por que essa aceleração? Porque dessa forma de apropriação dos bens públicos, da forma como está sendo feito, se um governo progressista ganhar, não acontecerá nesse padrão atual. Mais ainda, o grau de exploração sobre a força de trabalho, também não. E aqui, eu queria, antes da gente começar na discussão da Petrobras, explicar que aqui é um número, essa distribuição de dividendos escorchante de 77,8 bilhões de reais para os acionistas. Eu queria chamar a atenção também a alguns eventos da semana que foram importantes, isso até eu discuti em parte lá no 247, na quarta-feira, na entrevista com o Paulo Moreira Leite, mas eu quero reforçar aqui, chamar a atenção, sobretudo para a questão do manifesto a favor da democracia, mas é mais do que um manifesto, mas a assinatura do manifesto de parte expressiva do andar de cima da burguesia brasileira. Uma parte dos analistas ou alguns cientistas políticos fazem a interpretação que a burguesia desembarcou do Bolsonaro porque não ganhou dinheiro com o Bolsonaro por causa da confusão e do caos. Quem fala isso não parou para olhar os dados. Está dando chute. Não tem a mínima ideia do que está falando. Está pegando a bola, né? No tiro de meta e está chutando, tentando acertar o gol. Dizer que durante o governo Bolsonaro a grande burguesia não ganhou muito, isso não é uma questão interpretativa, isso é um erro, isso é não olhar os dados. Tem dados, pessoal, tem dados. Basta entrar lá no site da Economática, que tem dados abertos, que mostra o lucro a cada trimestre. A CVM também tem dados disponíveis. Basta olhar, em geral, os dados de lucratividade cresceram tanto a taxa de lucro, que é o lucro líquido do seu patrimônio, como também o lucro líquido total. E também basta olhar a enorme distribuição de dividendos generalizado, que é o aumento do lucro distribuído para os acionistas. Alguém que, essa altura do campeonato, em 2022, na véspera da eleição, achar que a burguesia brasileira está desembarcando no Bolsonaro porque não lucrou, é piada. Eu não tenho nenhum medo de dizer isso. Ou incompetência. Só tem duas possibilidades. Incompetência. Por que incompetência? Porque não checou os dados. Porque não olhou os dados. Porque não olhou os dados das grandes empresas brasileiras. É evidente, sim, que a pequena e média empresa está balançando. Que é evidente que alguns negócios, mesmo da grande burguesia, pode perder dinheiro. Mas a grande maioria do andar de cima ganhou muito com Bolsonaro e está ganhando desde o governo Temer. Ou seja, está ganhando desde o golpe parlamentar de 16. E eu reafirmo o termo golpe, e é parlamentar, mas por que golpe? Porque depois de 2016 tem uma mudança no padrão de acumulação. Tem uma mudança na institucionalidade da relação entre Estado e mercado, da relação entre capital e trabalho, da relação e da forma de atuação das empresas nos setores produtivos e da regulação. O setor de petróleo e gás é um exemplo disso, pessoal. A Petrobras deixa, desde 2016, de segurada de cuidar da segurança do abastecimento, atividade que ela foi criada. A Petrobras deixou de ser operadora única do pré-sal. Ampliou-se o Repetro, que é uma isenção fiscal para as petroleiras que aqui exploram petróleo, que tem abatimento do imposto de renda. Mas as mudanças regulatórias são enormes, não só no setor de petróleo e gás. A gente teve aqui um diário muito importante com o professor Carlos Eduardo Yang, mostrando o desmanche no setor ambiental, quer seja na destruição, no, na destruição do IBAMA, né, da questão das multas, abrindo espaços para uma acumulação primitiva. Mineração e agronegócio na Amazônia. Né? Madeireira. Nós estamos vendo esse butim nas mais diversas áreas. Né? E aqui parece contrafactual, né? Eu vou repetir novamente isso aqui. Quem hoje fala, e sei, o Bicalho, eu estou aqui espinafrando essa história de quem é essa altura do campeonato, é que o Bicalho estava aqui, deu uma saidinha, vocês não estão vendo. Quem é essa altura do campeonato fala que a burguesia brasileira não ganhou dinheiro com o Bolsonaro, ou é incompetente porque não olhou os dados, ou é um sem noção. Né? Porque não olhou os dados. Não é o que eu goste ou o que eu não goste. As pessoas ficam dando chutes. O pessoal acha que vai dar chute, dando tiro de meta, Bicalho, e vai fazer gol, encobrindo o goleiro, sendo que o goleiro está dentro da trave. O chute não chegou nem no meio de campo. Não tem força nem para chegar no meio de campo. Né? Eu costumo reforçar isso porque fazer economia política do tempo presente não é ficar falando aqui o que eu acho, o que eu gostaria que fosse. Né? Tem uma diferença enorme para fazer análise do que eu desejaria do que fosse o mundo, né? E do que é o mundo. E como uma parte das pessoas vão mais pelo desejo e tem uma dificuldade enorme de olhar o que está em volta, porque não escuta, não olha em volta, não entende os movimentos, olha o mundo a partir da sua lente fechada para olhar a realidade. Eu estou falando isso por quê? Porque, e aí essa questão do lucro. Intuitivamente evidente e teoricamente, instabilidade é ruim para os negócios. Por quê, Eduardo? Isso é básico do capitalismo, pessoal, que é aula inicial de história do capitalismo. Para avançar o capitalismo, e aqui os institucionalistas adoram, para avançar o capitalismo, foram necessários dois elementos fundamentais, legais, para o avanço do capitalismo. Um, a garantia do direito da propriedade. Elemento fundamental. Mas tem outro que o pessoal esquece, sabe, Bicalho? Que é a garantia dos contratos. Ou seja, para eu garantir a propriedade e a riqueza, eu tenho que garantir os contratos, que é a negociação. A garantia dos contratos. Evidente, momento de instabilidade geram incerteza sobre o futuro. Por isso que as instituições, no seu conceito institucionalista clássico, né, é a forma para reduzir as incertezas, desde que as pessoas acreditem e tenham credibilidade do que são essas instituições. Né? Por que eu estou falando isso? Porque, em tese, confusão, problema, tende a gerar, ampliar incerteza sobre o devir, sobre o futuro, sobre a rentabilidade futura e reduzir lucros presentes. Mas é na confusão que essa burguesia tem saqueado. É nessa confusão que a Petrobras distribui, pessoal, 87,8 bilhões de reais. Vocês já pararam para olhar a escala do que é isso? Do que é isso? Né? Logo, e é fundamental isso aqui que eu vou falar para vocês, né? A gente tem que olhar a realidade a partir das nossas capacidades, históricos, dimensões teóricas, interpretação da realidade, que, no meu caso, é olhar a partir da luta de classes, da fração da burguesia, das camadas sociais, dos dominados, olhando a interação entre economia, política, poder, ideologia, ou seja, buscando, juntando, que é dificílimo, eu acho que a gente vai aprendendo, mas é uma tarefa para o resto da vida, é fazer a economia política do tempo presente, juntando a dimensão do tempo factual, conjuntural e estrutural. E percebendo que a gente está sempre em movimento, mas o movimento vai além do indivíduo e mais, que vai também a partir do indivíduo, mas, sobretudo, a partir dos interesses das classes e suas frações nos seus movimentos de manutenção de seus ganhos, de transformação, de reconfiguração. Então, estou chamando a atenção disso Porque nesse momento, achar que a burguesia brasileira não ganhou muito é um erro básico. Básico. E esse erro básico de análise de conjuntura cria uma enorme dificuldade de entender a realidade no presente e de pensar projeções e estratégias no futuro. Né? O desembarque de parte da burguesia, né, não é do programa Guedes-Bolsonaro. O desembarque tem a ver com o quê? Essa burguesia percebeu que o Lula vai ganhar a eleição. Ela até 3 semanas atrás ela estava na Tebet. Né? O que para mim essa burguesia sinalizou, acho que isso que é importante, sabe, Bicalho? E vocês estão nos assistindo aqui agora, é que ela não topa um golpe bolsonarista no sentido de melar a eleição, de adiar a eleição. E ela deu o sinal, e ela sinalizou que ela não topa não só para o Bolsonaro, mas para os militares brasileiros. E os militares brasileiros não entram em golpes se eles não tiverem apoio significativo do setor dominante brasileiro e do imperialismo norte-americano. O imperialismo norte-americano já sinalizou que não está dentro dessa, porque sabe, inclusive, as suas disputas internas. E aí, ó, tá rodando aqui as confusões americanas do Conversa do Mundo Contemporâneo, tá? No canal do IE. A gente discute essas tensões norte-americanas internas e externas. Como você está rolando uma enorme tensão interna, sobretudo com um aumento ou a permanência do trumpismo, da extrema-direita, na cena política, com capacidade eleitoral, inclusive com possibilidade de ganhar a eleição agora de meio de mandato. Eu vou parar aqui, porque, para não dar spoiler, ó, assistam conversas, Confusões Americanas no Conversa do Mundo Contemporâneo. O que significa isso? O imperialismo norte-americano hoje, sobre o governo do Biden, não vai apoiar, pelo contrário, vai rechaçar algum golpe que impeça a eleição ou a posse, caso Lula seja eleito, do Lula nesse ano. Acho que esse é um ponto fundamental, entendeu, Bicalho? Que as pessoas têm enorme dificuldade de entender o jogo. E os militares não vão por quê? Não vão porque eles só vão, como foi em 64, quando você tem bloco no poder e imperialismo junto. Aí alguém pode dizer, Eduardo, você está dizendo que vai ser tudo tranquilo? Não. Estou dizendo que pode ter confusão. É evidente que pode ter algum bolsonarista tentando alguma coisa maior, mas não acho que tenha condições materiais de realizar esse processo. Né? Porque a gente tem que ter bastante cuidado na análise. É muito diferente dizer que vai dar um golpe ou insinuar do que dar um golpe, o que significa perder coisas. Quem tiver junto e se o golpe é derrotado, você vai para a cadeia, você perde seus soldos, você perde. Ou seja, isso até tem gente que pode ir, mas não vai nesse volume que as pessoas estão imaginando. Pessoal, tem que, às vezes, tem que tem um pragmatismo para entender a realidade, não pragmatismo o tempo inteiro, mas tem que sair das nossas bolhas, porque esse pessoal também está fazendo política com medo, ficam balançando as armas. E nesse momento, não acho que o alto comando ou parte das suas armadas toparia uma aventura de paralisar a eleição sem um apoio norte-americano e sem apoio da burguesia brasileira, que já sinalizou que não topa nesse momento. E porque eu estou chamando a atenção disso, né, eu queria aqui colocar a cunha dos militares aqui nesse caminho. Aí você vai dizer, Eduardo, você está dizendo então que esses militares do alto comando, eles também não pensam como o Bolsonaro? Uma maior parte pensa como o Bolsonaro mesmo. Eles acreditam que existe marxismo cultural, que o globalismo é uma grande conspiração internacional, que o problema do Brasil é a esquerda, porque cria uma falsa luta de classe, uma falsa cisão. Eles acreditam sim, né? Eles acreditam sim que o maior problema do Brasil é a esquerda, o marxismo cultural, e que por isso que o Brasil não cresce, está lá no documento Brasil 2035, né? Que mais do que um documento de nação, é um programa de governo Bolsonaro, que projeta para frente, bem fraquinho o documento, inclusive, muita dificuldade de entender uma realidade complexa como a atual, porque boa parte desses militares pensam de uma forma ainda binária para entender a realidade, né? No momento que você tem uma transição que a gente não sabe para onde, com múltiplas crises no plano da geopolítica e da disputa entre hegemonias, no plano tecnológico, no plano ambiental, na questão da transição energética. Então, é mais fácil você, com um plano profundo da desigualdade social, de uma crise de emprego, é mais fácil você criar um inimigo, né? Um inimigo. E, nesse caso, quem? A esquerda, o marxismo cultural. Bom, mas a despeito deles pensarem parecidos, essa galera não vai num golpe clássico, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto que eu acho que eu queria chamar a atenção, é o risco de golpe hoje é baixíssimo. Eu não tenho nenhum problema em dizer que já foi muito maior, tá, pessoal? Esse não é o momento, esse agora é o desespero, é o contrário. Esse desespero do Bolsonaro hoje é o medo de perder a eleição e o medo dos efeitos do que isso possa significar para ele individualmente, né? Então, por isso que já pode sair muita doideira. Porque tem uma questão pessoal. Ele e os filhos. Tá? Agora, que é o outro ponto que eu queria chamar a atenção aqui. Ah, Bolsonaro está soltando dinheiro e vai virar, vai ter efeito econômico pessoal. A inflação está grande. Você não é achar que você vai distribuir na véspera da eleição dinheiro e a população vai votar apenas na véspera da eleição. Quem tem uma leitura desse tipo ainda enxerga a população brasileira como se fosse antes dos anos 2000, como se o voto de Cabresto permanecesse e como se o problema do Brasil fosse fruto da incapacidade dos mais pobres de escolher legitimamente o seu voto. Essa altura do campeonato, do que a gente já viu em momentos históricos, do que é a realidade atual, tem que olhar essas condições materiais atuais. É evidente que uma parte do voto do Lula pequena pode ir para o Bolsonaro. É evidente que pode ter um segundo turno. Mas aqui eu vou... A minha aposta, a minha hipótese é que a chance do Bolsonaro ganhar nesse momento é muito pequena. Nesse momento é muito pequena. Muito. Né? Alguém está falando aqui, o Márcio, sinceramente não acredito, o golpe é baixo. Mário, qual é meu ponto, Mário? O meu ponto é que, para mim, o poder não emana apenas da estrutura estatal. Tem uma questão teórica aqui por trás, mas concreta, histórica. Né? Em nenhum momento histórico, um golpe militar conseguiu permanecer sem ter tido apoio de segmentos expressivos da sociedade brasileira ou de outras sociedades, sobretudo pelo pessoal da grana e, sobretudo, pelo país que internacionalmente comanda os processos econômicos, sociais e políticos. Né? Por que, Mário, qual é o meu ponto? Pode até ter um general desse fazendo alguma doideira, mas no conjunto não vai, sabe por quê? Que vamos supor, por hipótese, tenta-se um golpe e o pessoal perde. Você acha que vai ter anistia para esse pessoal? Vai ser igual ao 79? Se esse pessoal dá um golpe e perde, vai ficar na cadeia o resto da vida e mais. Vai ser rediscutido a relação entre poder civil e o poder militar no Brasil, como nunca conseguiu se discutir. Você acha que os militares não sabem isso? Não. Se eles deram um passo em falso, eles podem se ferrar muito? Eles não são bobos. Eles acreditam em marxismo cultural, mas bobos eles não são. E por isso que eles desembarcaram no Bolsonaro, né, Bicalho? Como a burguesia só desembarcou na reta final, mas agora... Né? Mas a burguesia é mais fácil, né? A burguesia vai tentar transformar o Lula na terceira via. E os militares não vão conseguir ficar todo mundo como está lá agora durante o governo Lula. Esse que é o ponto. Né? Que é o ponto, de novo, da independência pessoal. É porque as pessoas têm memória curta. Lembra do último 7 de setembro. Peguem o último 7 de setembro. Assistam o Diário da Crise, né, Bicalho, que a gente fez na véspera. Na véspera. Enquanto estava todo mundo achando que ia ter o golpe. Todo mundo estava achando que ali ia ser a cruzada dos militares, das PMs, iam dar um golpe, ia tomar o poder. Assistam lá o diário, eu não vou me lembrar o número agora, o diário antes do 7 de setembro do ano passado, qual foi o nosso argumento, pessoal. Tá? Que o Bolsonaro estava blefando. Só que eu não imaginei que o blefe era tão grande, Bicalho, que as pessoas esqueceram. No dia 8 de setembro, o Bolsonaro vai lá conversar com o Alexandre de Moraes, vai fazer meia-culpa e depois ainda toma um sabão, né, do Temer e daquela alta burguesia quatrocentona de São Paulo, naquele converscote, naquela mesa. O capitão que ia dar o golpe foi enquadrado por aquela burguesia quatrocentona e pelo ministro do Supremo, pessoal. Eu não estou dizendo que esse pessoal possa fazer coisas. Claro que é imprevisível. Mas as condições materiais, nesse momento, só permitem, no máximo, alguma quartelada sem noção, que, claro, pode causar problemas, violência, situações que a gente não deseja, mas não terá força para seguir num passo curto, no médio espaço de tempo. Isso implicará uma reação, inclusive, contra, né, forma de concentração e centralização de poder, inclusive, e que poderá, inclusive, reconfigurar relações históricas entre o poder civil e o poder militar. Pessoal, vocês acham que os militares brasileiros vão fazer isso? No alto comando? Eles já estão mandando lá emissário para dizer, não, Lula, não desfaz a reforma da Previdência que a gente fez, não. E continua dando verba de despesa. Aumenta, deixa a verba para a gente, para a defesa. Eu costumo dizer que tem uma dimensão, a cabeça, uma boa parte desse pessoal, também está associada ao bolso. É evidente que tem um deslocamento ideológico, muitas vezes, que é o bolsonarismo mais fanático que esse tem na sociedade, que esse tem dimensões... doentias no sentido de matar, de atirar e da violência. Mas outra galera, não é isso, não. Agora, e por que eu estou juntando esses fatos que foram marcantes essa semana com o próprio fato da Petrobras? Porque aqui tem, de um lado, o pessoal balançando as armas, a burguesia desembarcando, os militares ficando e não ficando, mas ficando. E os militares ficando por quê? Por causa dos ganhos que eles tiveram ao longo do tempo. A burguesia ficando, saindo, mas querendo transformar o Lula na terceira via. E o pessoal, né, o pessoal do mercado, né, é esse mesmo aí, Bicalho, foi o diário com a Jacqueline Moraes, muito interessante, foi a discussão anterior à semana do dia 7 de setembro. Né? Caraca, Bicalho, Diário da Crise 73, rapaz, nós já estamos no 115. Caraca! Vamos lá. E aí, agora, aqui as reações vão ser no sentido, e aí a burguesia, os estratos mais ricos da sociedade... Ah, Edalves, aprovar ou tolerar? Vou botar aqui, isso aqui é importante, Edalves. Isso aqui, esse ponto, aprovar é igual a tolerar. Eu acho que eu quero chamar a atenção aqui o seguinte. O que eu estou falando é que essa mega burguesia e esses militares, esse alto comando, Eles vão tolerar, você tem razão. Tolerar, não aprovar. O tolerar significa o seguinte: vamos ver o que, é que o Lula vai fazer a partir do dia 1º de janeiro. Esse é o jogo. A minha leitura, a minha hipótese é que o jogo será muito duro o tempo inteiro, permanentemente, não só a partir do dia 1º de janeiro, a partir do resultado da urna. Porque vão ser pressões de todos os lados. De um lado, uma burguesia que quer transformar o Lula numa terceira via. Tá? E aqui eu falo isso. Tenho falado isso. Para mim, era uma designação errada. Tanto o Lula ser chamado de terceira via, como o Ciro ser chamado, no caso, o Ciro ser chamado de terceira via. Tem nada a ver nos seus programas econômicos com a ideia de terceira via, como está sendo estruturado, que é a ideia de neoliberal progressista. A questão toda que eu estou chamando a atenção aqui será uma pressão enorme. Por quê? Aqui é encrenca, né, Bicalho? Aqui que é encrenca do jogo, que as pessoas não entenderam ainda. Pessoal, o pessoal está ganhando muita grana. O pessoal da alta burguesia está ganhando muita grana. As camadas sociais médias, ou seja, aqui eu estou falando do 1% mais rico, que seria considerado uma classe média de alta renda, lá no topo da classe média, já é quase rico, vamos dizer assim, que tem poupanças enormes, esse pessoal está ganhando como nunca. E minha pergunta é: alguém que está ganhando como nunca, alguém que está ganhando muito bilhões, vai querer ceder? Né? Ele vai pagar para ver qual é, mas vai pressionar o tempo inteiro. Né? Isso vale. Pessoal, aqui eu vou olhar, falar outro dado que as pessoas sabem, Bicalho, as pessoas ficam viajando. Já foram vendidos de ativos de 2016 até hoje da Petrobras. Eu atualizei o dado, Bicalho. 154 bilhões. Sendo que no governo Bolsonaro entrou no caixa mais de 90 bilhões. As pessoas não entenderam que, na verdade, está acontecendo uma privatização por dentro. Você vai fatiando e vendendo, fatiando e vendendo. Os caras não quiseram fazer, fizeram no caso da Eletrobras, né? Mas é um efeito político muito maior. Então, eles vão privatizando por dentro, sem estardalhaço. Isso está acontecendo de forma generalizada em várias empresas estatais. Mas não só. Você está desregulamentando, abrindo espaço de acumulação de capital em várias áreas. Né? Você está abrindo espaço para esse pessoal ganhar cada vez mais. Né? Então, o João está falando aqui, se eu vi a matéria, a seção da esquerda na América Latina é um risco de. Deixa eu botar aqui. Sou, você viu a matéria que o Estadão soltou hoje relacionando a ascensão das esquerdas da América Latina e um risco de retrocesso à democracia? João, não vi. Mas eu vou te falar um negócio. O Estadão, pelo seu conservadorismo histórico, ele sempre acha que o risco à democracia tem o campo da esquerda. Não é à toa que em 64 estava lá, ó, na capa do editorial, aprovação ao golpe de 64. Mas é mais, uns 2 anos, uns 4 anos atrás, a gente fez um curso aqui do golpe. O Estadão, um autor, escreveu um artigo do Estadão, praticamente dizendo assim: Ministério Público, vai lá prender esse pessoal. E a gente escreveu um artigo como direito de resposta. O que é que o Estadão fez? Nem aí. Né? Mas é evidente que, vamos dizer assim, é como. E eu não esperava nada diferente, sabe, Bicalho, pessoal? Porque esse pessoal defende seus interesses, suas ideologias, seu bolso a qualquer custo. Que, na verdade, o que ele está trazendo é uma discussão, porque eu acho, pessoal, e aqui a gente tem. Tenho falado sobre isso. Tem sim uma chance de retorno de parte do campo progressista na América Latina. Mas serão disputas cada vez maiores. No momento de inflação de energia, inflação de alimentos e mais, o pessoal conservador que assumiu destruiu os instrumentos que foram construídos nos anos 2000, que permitiram o crescimento econômico e distribuição de renda. Você não retorna àquele padrão anterior, você vai ter que ter ousadia e construir coisas novas. O mundo ainda vai balançar e gerar muito. Né? Muito. O que acontece, e que eu acho importante, é que entender a encrenca nesse momento, em que sentido a encrenca que eu estou falando? É que vão ter reações. Ah, Eduardo, alguém pode estar pensando assim, mas o Lula é da conciliação, ele não vai brigar com ninguém. Eu falei, mas quem disse que a questão é o Lula nesse aspecto? O Lula pode até querer negociar, mas essa burguesia não vai querer ceder o tamanho da grana que eles estão ganhando. Essa burguesia brasileira, né? Essa burguesia brasileira escravocrata, antirreformista social e autoritária, e mesmo aqueles que se transvestem de cosmopolitismo, não são. É aquela coisa lá, Dória, pullover, aquela coisa meio brega esteticamente, e mesmo que se colocam como, né, progressistas, né, tem um distanciamento completo do que é a relação com o povo e com a sociedade brasileira. E esse pessoal quer manter a sua grana a qualquer custo. Vou aqui repetir uma frase que eu sempre tenho falado, e eu ficava meio assim desconfiado de falar, mas o Florestan estava certo, e minha companheira Érica sempre fala essa discussão que ela desse campo da saúde mental e da psicanálise não, da psicologia, é que essa frase do Florestan, a burguesia brasileira atua de forma sociopata para manter o seu status quo. Isso o Florestan escrevendo em 1964 ou 65. Ela sim age de forma sociopata mesmo, porque ela não enxerga, ela não tem nenhuma afetividade, nenhuma relação, né, com os que compõem a sociedade brasileira, do andar de baixo. Eles têm, no máximo, ojeriza, mas eles nem têm uma relação de humanidade nesse processo. O máximo que pode ter... Ah, recomendo, pessoal, um filme, Rio 40 Graus, esqueci o nome do diretor agora. Bicalho, lembra aí, acho que o Bicalho deu uma saidinha. Rio 40 Graus, um filme acho que dos anos 60. É exemplar para entender as formas de dominação e de sutil, simbólico, efetivo do mundo urbano brasileiro. Um grande Otelo. Eu não vou me lembrar agora o diretor aqui. Bicardo, se você lembrar aqui, é o Rio 40 Graus. Mas por que eu estou falando isso? Porque expressa as formas de dominação e mesmo quando tem uma aproximação entre andar de cima e andar de baixo, é aquela coisa... vamos dizer assim, de cima para baixo, né, uma coisa exótica. Né? Então, observe que... Bicalho, Rio 40 Graus, você lembra o diretor, Bicalho? Depois, se lembrar, você me fala aqui para colocar aqui. É um filme maravilhoso que eu estou nessa indicação, tem no YouTube. Né? Vale a pena, se final de semana vocês estiverem. Além de entender a realidade brasileira, é uma grande obra, eu pelo menos achei... uma grande obra do cinema brasileiro. Um dos melhores filmes que eu já vi produzido no Brasil. Mas vamos lá. O ponto que eu estou querendo chamar a atenção aqui é que a encrenca tem a ver com essa... isso. Obrigado, Pedro. É o Nelson Pereira dos Santos, o diretor. Exatamente. É o Nelson Pereira. Esse filme é muito bom. Mas vamos lá. A encrenca é que haverá tensões e conflitos. É um filme de 55. Obrigado, Carlos. Deixa eu botar aqui pro. O pessoal tá atento, é rapidinho, Bicalho. Você foi no banheiro, o pessoal já resolveu, Bicalho. Rio 40 Graus é um filme de 1955, com roteiro e direção de Nelson Pereira dos Santos. Quem não assistiu, assistam, os mais novos. É um filme. É um Rio dos anos 50, mas é um Rio que ainda permanece nas suas formas de dominação, mas é mais. É uma as formas de dominação do mundo urbano no capitalismo periférico brasileiro, com uma burguesia associada, escravocrata, autoritária e reformista, e que mantém e que busca, de forma sociopata, manter seus lucros a qualquer custo. E isso eu vou trazer, é o gancho para trazer a discussão sobre a distribuição de dividendos da Petrobras. Tá? A Petrobras. Por que eu estou chamando a atenção da Petrobras? Tá? Porque a Petrobras, dado o seu tamanho, volume, a economia política da Petrobras mostra os vários setores, segmentos da sociedade e expressam muito do butim que a gente está vivendo. Tá? E por que isso? Porque, na verdade, né, primeiro, capital da Petrobras total, só 37% é do governo, 40% são acionistas estrangeiros, fundos de investimento e outras proprietários. 20% de capital privado. Então, primeira coisa, é uma empresa enorme, que tem o controle do Estado, tá? Mas observe, Bicalho, são mais de 700 mil acionistas privados que detêm, pessoa física, que detém ações da Petrobras. Né? Fora as ADRs. O que significa dizer assim, tem um volume grande de pessoa física e jurídica que detém ações da Petrobras. Você vai dizer, pô, 700 mil, Eduardo, é muita gente? É. É evidente que da população brasileira não chega a 0,5%. Não chega a 0,5%. Né? Então, tem gente, muita gente, né, que é um volume grande, ganhando muita grana com esse butim, com esse saco. E o ganhar essa grana vira uma defesa em conteste, transvestido de tecnicalidade da manutenção da política de preço da Petrobras no contexto de guerra e inflação de energia com a política de distribuição de dividendos. A chave para entender isso, que eu queria chamar a atenção, é, primeiro, como é possível fazer isso, mas não só pela economia política, sabe, Bicalho, mas pela ideia de tecnicalidade financeira, mas é mais, quais são os efeitos disso para a empresa no médio e longo prazo? Quais são os efeitos disso para o consumidor não proprietário de ações? E qual é o efeito disso para o desenvolvimento econômico e social? Então, vamos lá. Vamos fazer essa ligação aqui, né, que eu acho importantíssimo. Primeiro ponto. O lucro da Petrobras... Né, o lucro da Petrobras foi de 54 bilhões. Tá? A Petrobras distribuiu 87,8 bilhões. Um lucro enorme. Ela gerou de caixa no segundo trimestre 71 bilhões. Gerou de caixa operacional. Tá? Aí você fala assim, mas vamos por etapa. Primeiro, por que a Petrobras tem conseguido obter enormes lucros contábeis e, sobretudo, enormes gerações de caixa operacional? Não tem como. São dois elementos explicativos fundamentais. Na verdade, são três, tá? São três elementos explicativos. Primeiro, a política de preço alinhada de forma curto temporalmente aos preços internacionais. Porque as pessoas esquecem, sabe, Calho? A Petrobras, historicamente, em longos movimentos, ela alinha o preço internacional. Só que ela não alinha a cada mês, a cada dois meses, a cada três meses. A meta sempre foi olhar o preço internacional. Só que ela não fazia esse alinhamento como é hoje a política de preço. Três meses, quatro meses, um alinhamento muito próximo. E que fica muito volátil ao quê? fica muito alinhado à volatilidade do preço do petróleo. Pessoal, o petróleo hoje está, acho que a é 105. Há 2 anos atrás estava a 35, né, Bicalho? O Bicalho, que é da área de energia, e o pessoal tem que estimar o preço do petróleo futuro, de longo prazo, nunca acerta, pô. Porque não é um componente apenas técnico, tem uma dimensão de oferta e demanda, mas tem uma dimensão geopolítica e tem uma dimensão de acumulação de capital. E ainda agora tem uma dimensão financeirizada com preço de mercado futuro de petróleo. Então, o preço do petróleo oscila muito, tende a oscilar muito, ainda mais no contexto desse de guerra, de crises econômicas, de profunda instabilidade. Agora, política de preço. Isso gerou o quê? Um arroxo em cima do trabalhador. O preço dos derivados na refinaria no segundo trimestre de 2022, comparado com o primeiro trimestre, aumentou 65%. Isso rebate aonde? Isso rebate no aumento do preço da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. O diesel aumentou 75% nesse período, 72%. Isso rebate no poder de consumo dos 210 milhões de brasileiros. É evidente que esse 1%, que tem um grande volume de ações, ele é afetado, mas ele compensa com os ganhos. Ou seja, os mais ricos, né, como tem uma capacidade de geração de riqueza grande enorme, o efeito inflacionário é relativamente pequeno. Então, isso afeta o conjunto enorme da população. E é bom lembrar essa perna, né, Bicalho? Que é o seguinte: inflação subindo por causa, sobretudo, de alimentos, mais do preço de energia. O que é que o Banco Central faz? Acabou de anunciar essa semana mais um aumento da taxa Selic, que foi para 13,5. O combate à inflação gera o quê? O aumento da Selic. O aumento da Selic gera o quê em termos de despesa pública? Aumento dos gastos governamentais. Parte desse aumento dos gastos governamentais, pagamento da dívida pública, vem da onde? Do recebimento de dividendos. Observe que alimenta o lado financeiro nesse processo. Vamos juntar as peças do jogo. De um lado, aumento dos preços, que gera inflação. Reduz o, na linguagem microeconômica, reduz o excedente do consumidor. O que é isso? Vamos tirar do economês. Significa dizer que o consumidor, né, perde capacidade de consumo, ou seja, o excedente gerado no processo produtivo fica a maior parte com o produtor e menos com o consumidor. Nesse caso, consumidor de derivados. Os afetados, sobretudo, os consumidores mais pobres de GLP e seus efeitos do preço do diesel sobre a cadeia como um todo, que gera uma inflação em cadeia. Desculpe o pleonasmo, né? Além de tudo, esses lucros exorbitantes, né? Sabe qual foi a taxa de lucro, Bricalho? A taxa de a rentabilidade, a margem, não a taxa, a margem de lucro líquida da Petrobras no primeiro semestre de 21, 22, 31%, acima de todas as outras. Ela continua no ranking das mais lucrativas. Além do PPI, o quê? Redução dos custos de exploração do pré-sal. Aquele pré-sal que antes do golpe, que antes, inclusive, das mudanças regulatórias pelo Temer, em que o chanceler britânico vem aqui para fazer pressão sobre o Temer para mudar a questão regulatória. Quem está falando isso, Eduardo, a partir de informações que saiu à época do The Guardian, que acusou o chanceler britânico de vir fazer lobby no Brasil para reduzir o conteúdo nacional, para reduzir a Petrobras de operadora única e para ampliar o Repetro? Tá lá, pode googar aí, ó, The Guardian, 2017. Chanceler britânico. Que em uma outra conversa apareceu essa história. Mudança regulatória do setor profundo de exploração e produção, abastecimento, o início do processo de reconfiguração da venda do refino, em que o governo Bolsonaro vai colocar 8 refinarias à venda. Pessoal, você sabe quantas refinarias já foram vendidas? As pessoas nem sabem. Já foram vendidas 5 refinarias já. Claro, 4 de menor porte e uma de grande porte, a Rilam. Para quem não sabia, a Rilam, em termos de capacidade produtiva, era a segunda maior do Brasil, nominal. Já foi vendida a refinaria do Amazonas, a Reman. Para quem não sabe, quem comprou a Reman era o grande distribuidor local. Então, ele integrou, pessoal. A Petrobras desintegrou e houve integração de um monopólio privado, que hoje a empresa tem a refinaria, a distribuição, que ela é a maior distribuidora, e ela tem os terminais de transbordo. Qualquer navio que entra na região tem que pagar, então você pode cobrar taxa. Não haverá concorrência. E o CAD aprova isso. Foi vendida também a refinaria Felipe Camarão, do Rio Grande do Norte. Foi também vendida a SIX, está em processo de venda, né, que é um processamento de xisto. Foi vendida a Lubinor, né? Ou seja, e só não vendeu mais, Bicardi. Sabe por que não vendeu mais? Porque não achou comprador, exatamente por quê? Aqui é importante. Aqui tem a ver com escala e tamanho do volume. Volume de grana para comprar uma refinaria. Só entraria capital estrangeiro. E no meio dessa confusão, aí sim o capital estrangeiro não entra com medo de ir para frente ter algum problema. Mas a burguesia brasileira não. Como entrou na Eletrobras. Me corrija, né, Bicalho? O pessoal fica falando 60 bilhões que foi gasto. Não. Pagou 26, não é isso, Bicalho? Ou 23. O resto é para pagar... coloca aí para mim no comentário. Para pagar a prestação. Eu nunca vi você privatizar o controle acionário da Eletrobras. E se você botar 40 bilhões para pagar em nos próximos 20 anos. É piada. É piada. Hã? É piada. Aqui, é interessante aqui o que o... Aqui é outro ponto que é importante desse debate que o Mário trouxe. Há um plano da Petrobras comprar 16 unidades de produção até do navios para exploração de petróleo. Existe no mundo. Com pagamento de dividendos... Não sei... Ah, vamos lá, Mário. O que eu acho que é importante que você trouxe aqui? É evidente que a Petrobras tem um plano de investimento e está aumentando esse investimento em regiões que ele já ganhou áreas de exploração. Mário, mas tem um ponto aí. Você sabia que essas unidades de produção, com a redução do conteúdo local para 30%, boa parte dos investimentos que são realizados nessas unidades de produção, as FPSOs, vazam para o exterior na forma de importação de máquina e equipamentos. Né? Máquinas e equipamentos. Não por acaso, um dos primeiros elementos da reforma do Temer foi a redução do conteúdo nacional. Então, e aqui eu quero pegar esse ponto. Deixa eu projetar aqui uma coisa que eu... Deixa eu colocar aqui rapidamente para vocês, que é um... Deixa eu colocar aqui um minuto. Espera aí. Cadê, Eduardo? Espera aí, pessoal. Deixa eu colocar esse gráfico aqui, que ele é bem importante, que é o... Coloquei ele no Twitter sobre a farra dos dividendos, né? Que é preciso comparar com a realidade internacional. Esse dividendo é muito ou é pouco? Né? Esse dividendo é muito ou é pouco? Em relação às petroleiras internacionais. Deixa eu... Vou baixar aqui a imagem. Vou colocar aqui... Deixa eu compartilhar. Só um minutinho. Leve raiz, né, pessoal? A gente faz no ao vivo. Vamos lá. Essa tabela aqui é a tabela comparativa entre Petrobras, tá, e outras petroleiras. Vou apresentar esses números aqui. Eu tinha até. É porque eu não ia apresentar esses números, mas eu resolvi apresentar esses números aqui na hora. Vamos lá. Acho que esses números são muito, muito marcantes. Deixa eu compartilhar aqui agora. Espero que. Pronto, agora vai. Eu tinha combinado com o Bicalho que hoje nem ia apresentar o número. Eu resolvi apresentar o número, né, Bicalho? Pelo amor de Deus. Deixa eu colocar aqui para vocês. Que tabela é essa? Essa é uma tabela comparativa do primeiro semestre de 2022. A Petrobras aqui, né? Vou botar aqui para vocês. Ela teve um lucro líquido de terceira coluna, lá embaixo, 19,3 bilhões de dólares, tá? O conjunto das maiores petroleiras, das seis maiores petroleiras integradas ocidentais, né, foi de 74,2 bilhões de dólares. Observe aqui que é importante. Olha a receita líquida de vendas. O total das maiores petroleiras, 834 bilhões, e a Petrobras, 61 bilhões. Por exemplo, a ExxonMobil, né, é o triplo da receita de vendas da Petrobras. A Shell é o triplo de vendas da receita da Petrobras. A Total, o dobro da receita de vendas. A Chevron, praticamente o dobro, e a BP também. O que chama muita atenção é que o lucro da Petrobras ficou muito próximo em relação a essas petroleiras. E a margem de lucro, que é o lucro líquido, dividido pelo patrimônio líquido, a Petrobras sempre disparado, como já te falou aqui, 32%. Agora eu quero chamar a atenção da distribuição de dividendos. A Petrobras distribuiu de dividendos 27,2 bilhões de dólares em seis meses. Mais do que a soma de todas as seis maiores petroleiras integradas ocidentais, que foi de 24,3 bilhões. Esses dados são alarmantes. A contrapartida disso é o investimento da Petrobras em despesas de capital, que foi de 4,1 bilhões. 10% de todo o investimento das seis maiores petroleiras. E eu peguei um indicadorzinho simples. O que é que eu fiz? Peguei o investimento e dividi pelo dividendo. Aqui, então, que é lá no cantinho, a última coluna, na última linha, significa dizer o que esses 15%? Que a Petrobras só investiu 15% do que ela distribuiu em dividendos. Enquanto a BP investiu 236, que é britânica, essa aí que o chanceler britânico veio aqui fazer pressão para abrir espaço para a BP, a Chevron, 93. Pô, eu fico perguntando, sabe, Carlos, se esse dado fosse 75, 40, 50, 60, está muito abaixo que as outras? Não, está bem abaixo. Agora, 15%? Esse pessoal acha que a gente é otário. 15%? Achei três vezes. E por que eu estou chamando atenção para esses dados, Bicalho? Eu vou remover os dados aqui. porque eu estou chamando atenção para esses dados. Qual é a lógica do desmanche? É o seguinte. Tem uma gestão de portfólio que está lá desde o governo Temer parente. Né? A Ubicalho colocou aqui os dados, pessoal. Vou dar um parênteses aqui. Né? O bônus de outorga, né, da Eletrobras foi 21 bilhões. Oh, 26 bilhões. 26 bilhões. Na verdade, os outros 32 bilhões vão ser pagos em 25 anos. E 10 bilhões em 10 anos. Né? Ou seja, você privatizou o controle à vista com 26 bilhões, porque a empresa vai obter lucratividade arrochando, cobrando mais caro, para pagar a prestação de quanto custou. Isso aqui é um butim, isso é um saque, pessoal. A gente está falando que o controle da Eletrobras foi vendido por 26 bilhões de reais. Porque os outros montantes vão ser pagos pela própria lucratividade da empresa. Que eles vão fazer essa lógica, Bicalho, igual a Petrobras está fazendo, distribuir rios de dividendos, né? Aumentar o preço ou forçar o tempo inteiro o aumento do preço, né, da parte da energia livre. A descotização que o Bicalho sempre fala, para arrochar em cima do consumidor. O Bicalho está falando aqui, sabe quanto é que foi, pessoal? 5 bilhões de dólares. Você vendeu o controle da Eletrobras. Não por acaso, acerto, curto-circuito, quem levou a Eletrobras, tá no canal do IEL, acho, é curto-circuito 11, né, Bicalho? Não sei se é 11 ou 12, acho que é o 11. Assistam, coloque aí no Google, curto-circuito. Vai mostrar que, na verdade, aqui... E aí tem uma diferença que é importante. Essa escala permitiu que a alta burguesia brasileira entrasse. A estrangeira não entrou porque estava no meio dessa confusão. A confusão... Não, a burguesia de fora fica assim, pô, isso vai dar problema. Mas dentro ela está num saque. Vai dizer que a burguesia não está ganhando levar a Eletrobras... Acabaram de levar a burguesia nacional brasileira 20% de 88 bilhões. Bicalho, a burguesia brasileira, Bicalho, acabou de levar de 20% que é nacional, acabou de levar 16 bilhões de reais. Acabou de levar quase o que custou o controle da Eletrobras, Bicalho. Esse é o tamanho da encrenca e as pessoas não param para olhar os dados. Esse pessoal está ganhando muito. Agora, qual é o contraponto para o consumidor? Pagar mais caro. Ainda me vieram com a história que privatizar a refinaria ia cair preço. Olha o que está acontecendo com a Rilam. Pessoal, vamos lá. O refino brasileiro. A Petrobras foi criada para a segurança do abastecimento, para levar derivados do Iapoque ao Chuí, com preço mais barato. Ou com preço capaz de atender a população. As refinarias foram construídas para serem monopólios regionais, para reduzir custo. Você privatiza o monopólio regional, estudo da PUC diz que vai ter monopólios privados. A Rilam, a ex-Rilam, que agora é Mataripe na Bahia, é isso. O baiano paga o maior valor na gasolina e no diesel do Brasil. Privatização. Né? A questão toda que se coloca com a estratégia da Petrobras em curso desde 2016, que esse governo reforça, e parte da burocracia da Petrobras apoia, sobretudo a parte financeirizada, né? O pessoal das finanças, qual é a lógica? A lógica é o seguinte, olha... Eu vou reduzir, especializar na área de exploração e produção de petróleo e vou sair das outras áreas, vender ativos. Como a área de exploração e produção de petróleo é sempre um padrão de rentabilidade muito alta, qualquer outro investimento reduz minha rentabilidade. Eu adoto premissas de planejamento de uma resiliência essa aqui, sai do meu portfólio de ativos. Então, o que acontece? Como a empresa está gerando enorme caixa, mas não tem como investir, porque o investimento na exploração e produção de petróleo depende dos leilões da ANP, né? O que é feito? Distribui dividendos. Né? Eu estava no André Calha mais cedo e fiz um cálculo de padaria aqui, que é o seguinte, pessoal, 88 bilhões de dividendos distribuídos. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Deixa 40 bilhões, preço pessoal da grana. E vamos pegar 40 bilhões e investir em refino. O impacto do investimento em refino na geração de emprego e renda, o conjunto da economia, a gente fez uma estimativa, eu e a professora Stedweck, que domina o insumo produto, e uma estimativa é que a cada 1 bilhão investido no refino gera por baixo 25 mil empregos. 40 bilhões vezes 25 mil empregos gera 1 milhão de empregos. Se a refinaria for construída em 4 anos, vai gerar, durante esse período, 250 mil empregos, observe bem, no único trimestre distribuído de dividendos. E mais, esse pessoal ainda ia receber 40 bilhões. E os 8, Eduardo, você vai fazer o quê? Dá para subsidiar não gás de cozinha, botijão de 13 quilos para uma parte enorme da população mais pobre. Um dia simples, de um único trimestre, sendo distribuído de dividendos para os acionistas. E é mais, pessoal. Você distribuiu dividendos mais do que você gerou de lucro, mais do que você gerou de caixa. De certa medida, em termos relativos, durante o segundo trimestre de 2022, você reduziu o dinheiro disponível. Se isso não é gestão temerária, eu não sei o que é gestão temerária. É só olhar a comparação. Relação investimento, distribuição de dividendos. 15%. Pô, se fosse 70%, né, Bicalho? 60%, até 50% comparativamente, mas 15%. E mais. Isso aqui cria convergência. Aonde? No governo Guedes Bolsonaro, que utiliza a Petrobras de forma leitureira como nunca se fez na história da Petrobras. Mas a grande imprensa fala da parte eleitoreira, mas diz o quê? Mantém a política de preço e mantém os dividendos, porque estão ganhando. Na hora H, converge esses interesses. Né? E aí, nesse sentido, né, é o tamanho da encrenca que a gente está. É, esse dividendos para comprar, em certa medida, votos. Né? Isso, a única obrigatoriedade é 25% do lucro líquido ajustado. É, mas eu não acho que comprará nessa proporção como nem o Bolsonaro acha e nenhuma parte das classes médias acham. Né? Porque tem também uma leitura, né, muito limitada e muito preconceituosa da população brasileira, dos mais pobres. Né? Como se toda a questão é o povo não sabe votar. O povo, a população, os mais pobres, os não escolarizados. Olha o que é a configuração hoje eleitoral. Qualquer pesquisa eleitoral que saia por extrato de renda, por extrato racial, por extrato de gênero, expressa hoje as formas de luta, né, desse segmento de sociedade a partir do voto, em que se conecta a questão de classe, a questão racial e a questão de gênero. Nunca ficou tão explícito no voto hoje, ou pelo menos na intenção de voto, né, que a gente está vendo hoje na sociedade brasileira. E não acho que esse fenômeno, e que já falei isso várias vezes aqui, a causa da crise seja o Bolsonaro, Estrito Senso. Bolsonaro é infecção oportunista que se apropriou de um corpo doente, provocado pela jogada da bactéria da Lava Jato a partir do imperialismo norte-americano, mas essa bactéria não seria alimentada fortemente pelos interesses internos dos diversos agentes, sobretudo da burguesia brasileira, que a partir de 2016 implementou uma mudança no padrão de acumulação a partir da ponte para o futuro, que permitiu a alta recuperação das taxas de lucro e se apropriar do patrimônio público de forma barata, abrindo espaço de acumulação e a reconfiguração desse capitalismo brasileiro em prol da acumulação de capital de aumento de exploração. Como manifesto recente que saiu, né, de uns intelectuais liberais, recente que eu recebi, falando em reforma do Estado, falo até em auxílio universal, mas falo em reforma do Estado e falo assim, a Constituição de 88 ela foi exagerada, ela não cabe no Brasil. Esse é o discurso que o Sarney fez quando a Constituição foi promulgada e que esses liberais brasileiros enchem o bolso de dinheiro com a apropriação do Estado, com a acumulação primitiva, com o aumento da exploração da força de trabalho, e uma parte deles são sociopatas mesmo, como dizia o Florestan Fernandes. E como dizia o Chico de Oliveira, se apropriam e utilizam o jeitão que é burlar as regras, quebrar os contratos, quebrar as normas, né, para se apropriar, para aumentar a exploração. É evidente que tem liberais que pensam na sociedade, mas isso é uma minoria, e eu estou falando aqui, como diz o grande Bicalho, dos despachantes, né, que todos eles têm corretoras, atuam no mercado financeiro, isso não precisa ser nenhum economista político. Se quiser, dá para usar tecnologia, o argumento, inclusive, neoclássico, de risco moral. Você está defendendo os interesses, mas você está dentro dos interesses. Como eu não sou preocupado em parecer neutro, porque ninguém é neutro, né? E apresento os dados, a tecnicalidade, para fazer uma disputa de pensamento, uma disputa política. E que, nesse momento, o que a gente observa é uma aceleração do butim e a distribuição de dividendos expressa exatamente isso. De forma sociopata, qualquer custo distribuir dividendos, mesmo para isso vendendo ativos da empresa, mesmo para isso reduzindo caixa, mas para quê? Né? Para manter essa lucratividade, com impacto sobre a empresa no futuro, com impacto sobre o consumidor, sobretudo os mais pobres, com impacto, inclusive, na geração de emprego e renda, com o investimento que poderia ser feito com esse recurso. Descalabro total. O máximo que se fala hoje da grande imprensa é o quê? Não, é eleitoreiro. É populismo de direita. Sabe, assim, essa altura do campeonato, não dá mais para mim, perdi a paciência, posso fazer com o debate qualquer um sobre a Petrobras, quem quiser fazer liberal, mas eu não nego me furtar de uma parte desse segmento da sociedade que não está nem aí com o país, com os mais pobres, num momento de profunda desigualdade, de fome, de miséria crescente, esse pessoal está querendo garantir o bolso. Acho que é um pouco isso que eu queria falar, já está com 1h15, em parte aí a gente depois discute mais projetos, programas futuros, mas nesse momento a gente precisa ter muita ousadia, coragem e política para transformar essa sociedade brasileira que precisa ser refundada. E os enfrentamentos serão enormes, enormes. Tá? Mas a gente está preparado para os enfrentamentos, porque acho que necessariamente tem uma mudança, uma movimentação nas placas tectônicas do andar de baixo. Acho que isso é fundamental, porque nunca ficou tão visível a forma de dominação da sociedade brasileira e como opera essa burguesia brasileira, e mesmo aquela transvestida de um cosmopolitismo antirreformista social, e se sente um exilado em sua própria terra. Né? É isso que é marcante. E precisou um conservador, o Nelson Rodrigues, cunhar um termo para a lógica do futebol que sintetiza muito bem o que são esses setores dominantes e essas camadas sociais médias brasileiras, né, que se acham em outro mundo. Mas é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Bom final de semana. Boa sexta-feira para vocês. E a gente encerra mais um Diário da Crise, Diário da Crise 115. Né? E na próxima sexta vamos estar por aqui. Não sei se com um convidado ou não, a gente não tem nenhuma programação, mas quem sabe, eu estou tentando convencer a trazer o Bicalho, mas o Bicalho agora tem um programa dele, né? Ele fica tirando onda, ele não fica querendo aparecer por aqui. Aí assistam lá o Curto Circuito, né? Que pelo menos vocês veem o Bicalho por lá, e eu vou tentar trazer o Bicalho para aqui, mas ele está fazendo muito charme, pessoal. Abraço, bom final de semana, até sexta que vem.